Capítulo 10. Criando a lógica. Brinco com as pessoas quando digo que o espiritismo, por si só, é ilógico. Mas nele, mesmo ainda não descoberta, existe a lógica. Minha casa no litoral tinha sempre suas telhas furadas, provocando goteiras, o que me obrigava a levar alguém para consertá-las. Levei o básico, um carpinteiro conhecido há muito tempo. Enquanto fazia os reparos na estrutura do telhado, fui à mercearia que ficava ao lado da casa. Contei o caso dos estranhos furos nas telhas. Ocorreu-me perguntar: a senhora sabe por acaso se aqui no balneário as pessoas costumam atirar com um revólver? Indaguei. Por que a pergunta? Disse ela. É que o tamanho dos furos nas telhas indicam terem sido feitos por pequenos objetos, como balas, não havendo rachaduras, expliquei intrigado. Ah, os furos são feitos pelas sementes dos sombreiros, explicou convicta. As árvores não ultrapassavam a comieira da casa. Não tinha lógica. Mas como pode isso acontecer? Nos dias em que venta forte, as sementes são levadas para o alto e, ao caírem, descem com força e provocam os furos. Considerando que a semente tem o tamanho de uma castanha, é leve e tem uma ponta dura, tem lógica. O básico era um descendente de italianos de meia idade. Demonstrava muita força adquirida no exercício de sua profissão. Era alegre e brincalhão. Contei a teoria da dona da mercearia vizinha, pedindo que cortasse a copa da bela árvore do meu quintal. Ele não deixou transparecer dúvida quanto ao fato das sementes provocarem os furos nas telhas, mas contou uma história. Outro dia, fui consertar um telhado de uma casa aqui perto e umas 5 telhas estavam totalmente destruídas. Fiquei pensando o que podia ser. Quando fui ver dentro do forro da casa, descobri que as telhas foram quebradas por um peixe com mais de 0,5 quilo, concluiu rindo. Por mais que quisesse, eu não conseguia imaginar como um peixe podia cair no telhado de uma casa. Fiquei até contrariado por julgar estar sendo alvo de uma chacota. Afinal, sempre respeitei o básico, o que me dava o direito de também ser respeitado. Pare com mentiras, básico. Sua história está ofendendo a minha inteligência. Como pode ter acontecido isso? O peixe tinha asas? Falei indignado. Não, o peixe não tinha asas. Com certeza, a gaivota deixou cair do seu bico, respondeu rindo matreiramente. Ele me pegou. Conseguiu criar a lógica. O que às vezes pode parecer absurdo e impossível, uma simples explicação torna tudo compreensível. O espiritismo é cheio de mistérios. Existem crenças refutadas terminantemente por não existir a lógica. Quando me perguntam se acredito na lenda do lobisomem, respondo convicto. Acredito, disse. Acreditar que o homem se transforma em lobo e sai matando pessoas durante a lua cheia é coisa de criança. É uma crendice, passada de geração em geração, e se ainda está presente entre nós, criando temores entre os mais crentes, é por ter sido inventada em fato marcante que deve ter abalado a opinião pública da época. Pelo processo da reencarnação, os bruxos e bruxas da Idade Média talvez estejam hoje reencarnados na Umbanda, no Espiritismo, ou em qualquer outra religião transcendental. Mas eram, sem dúvida, mais voltados à magia que os de hoje. Talvez porque não se distraiam com automóveis, televisão ou computador, e por isso entregavam-se muito mais à concentração, à manipulação de ervas, à alquimia e, principalmente, ao treinamento da saída do espírito do corpo. Hoje em dia, muito em moda no meio esotérico, as chamadas saídas do corpo ou viagens astrais. Eles tinham a técnica apurada e, quando precisavam, seus espíritos saíam do corpo em busca do lobo-chefe de Alcateia que, dominando sua mente, o guiava aos ataques de quem queriam destruir. O lobo, agindo sob a influência do bruxo, parecia estar animado com uma vontade humana, como no caso realmente tinha. Daí, para o povo dizer que o homem se transformava em lobo, foi um passo. A criação da lenda do lobisomem foi assim. Hoje estou tentando criar a lógica. Claro, dentro do ilógico.